Fala, doutor!
No Fala, Doutor de hoje, nós vamos conversar com a doutora Heloísa Gianberardino, coordenadora do Setor de Serviço de Epidemiologia e Infecção Hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe, para esclarecer dúvidas comuns dos pais sobre como lidar com a saúde das crianças em relação ao novo coronavírus. Doutora, em quais casos as crianças com suspeitas ou com a Covid-19 são internadas?
Bom, aqui no hospital nós já estabelecemos desde o final do mês de janeiro, começo de fevereiro, alguns fluxos, né, de atendimento no hospital. Justamente porque como o nosso primeiro caso no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, já se havia, né, uma possibilidade de aparecimento dos casos. Então, posto isso, nós começamos a nos organizar. Nós deixamos um dos andares, né, uma das nossas alas, como ala exclusiva, né, para atendimento desses casos suspeitos ou confirmados. E também nós deixamos definida uma das nossas quatro UTIs como uma UTI que ficaria sendo a UTI também exclusiva, de referência, para os casos de coronavírus suspeitos ou confirmados. A gente já testou muitas crianças, graças a Deus, a maioria não era, né, situação de coronavírus, eram outros vírus respiratórios, né, nós temos também outros vírus que vão aparecendo concomitante ao coronavírus. Esse ano, em particular, a gente está vendo menos casos de viroses respiratórias nas crianças de uma maneira geral, inclusive também, infelizmente, os coronavírus. Então, até o momento aqui no hospital, nós só atendemos, né, casos mais graves que foram hospitalizados, e são as crianças que têm uma pneumonia, um estresse respiratório, ou seja, uma falta de ar muito intensa, uma baixa concentração de oxigênio, que a gente chama a criança com uma baixa saturação de oxigênio, que daí elas vão precisar de um suporte de oxigênio que elas acabam internando. Outros casos respiratórios, quando a criança não está tão com estado geral tão ruim, ela consegue, digamos assim, receber medicação em casa, via oral, elas são liberadas, não são hospitalizadas.
E no caso do internamento, a criança pode ficar acompanhada dos pais?
Sim, sempre é permitida a presença do acompanhante dos pais, né? Só que nós reduzimos agora para um acompanhante apenas, com menos trocas de acompanhante para evitar o número de fluxo de pessoas dentro do hospital. Assim como os visitantes também foram, não é mais permitido a visita, né, no hospital, desde o início dos cuidados para o coronavírus, né, isso foi uma questão geral em todos os hospitais do Brasil, e nós também aqui fizemos da mesma forma esse tipo de cuidado. Que a nossa ideia é proteger quem está no hospital. Então, nós temos que reduzir o fluxo de pessoas dentro do hospital.
Mas mesmo no caso que a criança tenha a Covid-19 confirmada, os pais podem ficar junto com ela?
Sim, nós reservamos uma ala de apartamentos, né, onde tem um banheiro privativo, onde tem um local adequado para ficar, não importa se é um paciente de SUS ou se é um paciente de convênio, eles internam nesses apartamentos, vamos dizer assim, a sala de apartamentos que tem individualizado. E os pais recebem alimentação junto com a sua criança dentro do próprio quarto. E o que a gente recomenda é que eles também não devem circular pelo hospital. Eles podem acompanhar o seu filho, mas não podem entrar e sair do quarto, a não ser que seja uma troca de pessoa que irá ficar com a criança. E quando também fizerem essas mudanças, enfim, devem utilizar a máscara. Inclusive dentro do quarto, né? Tem a recomendação que o familiar sempre esteja de máscara.
Isso para evitar que o familiar seja infectado pela própria criança, é isso?
Também, e também se o familiar eventualmente tiver um início de quadro, ele também não infecte os profissionais de saúde, que também é uma preocupação para nós.
Doutora, e se a criança com Covid-19 for encaminhada para o isolamento domiciliar, como os pais devem cuidar dessa criança em casa?
Com certeza uma criança você não vai conseguir fazer como um adulto que fica muitas vezes isolado dentro de um quarto, né, da residência lá e não sai. Criança a gente sabe que não tem como fazer isso. Então o que a gente recomenda é que não saiam de casa, né, A criança, ela é ativa por natureza, então pode ser que quando ela não está tão bem, ela durma mais, ela fique um pouco mais quietinha, vamos dizer assim. Mas o que os pais devem fazer é manter a casa sempre limpa, arejada, não receber visitas, estar somente os pais com a criança, né? Manter sempre que possível, né, a criança também, se ela aceitar e se ela for uma criança maior, explicar a etiqueta da tosse, também ensinar a higiene das mãos, né, um bom período para falar sobre isso, separar, né, os talheres da criança, deixar que a criança, enfim, ela acaba circulando pela casa, mas você tem que também ter um cuidado maior com a higiene do seu domicílio. E também separar o lixo, né, todo lixo que pode conter secreção respiratória, também embalar em dois sacos plásticos, lavar as roupas diariamente, trocar a roupa de cama, toalha de banho também diariamente, porque com a melhora do quadro infeccioso, a tendência é de redução da carga viral. Então você vai com isso cada vez eliminando menos vírus, né, com a melhora do quadro. Não compartilhar nenhum objeto pessoal, não compartilhar alimentos com a criança, né, isso é bem importante. E, enfim, os pais devem explicar para a criança numa linguagem que ela consiga entender, que ela pode sair porque tem um vírus que pode passar para outras pessoas e deixar as outras pessoas muito doentes. Então, acho que tem que também ter uma conversa, mesmo em palavras simples, né, mas que explique para a criança o que está acontecendo. Porque a gente acha, às vezes, que as crianças não entendem, mas elas entendem muito bem quando a gente explica, é lógico, com palavras mais simples.
Doutora, e como deve ser a prevenção das crianças? A senhora falou aí a respeito do fato das crianças serem mais ativas, não conseguirem, né, ficar isoladas da mesma forma que um adulto, mas de terem um entendimento, né, sobre o que está acontecendo. Como que a gente explica e como a gente orienta as crianças para evitar elas de pegarem a Covid-19? E o risco dessa Covid-19 é só para as crianças com comorbidade?
Não, na verdade, assim, o risco é maior para as crianças com comorbidade. Mas as crianças que são sadias, eventualmente, a gente não sabe como que o organismo de cada pessoa vai responder à presença da infecção pelo vírus. Claro, quem já tem um organismo mais debilitado, tem uma situação de uma pneumopatia ou até de uma doença cardíaca, aí, logicamente, a chance de complicação acaba aumentando para essa infecção pelo coronavírus, assim como se fosse também para uma infecção pela influenza ou para outro vírus respiratório também, né? As crianças, elas já podem aprender, já desde pequenas, a higiene das mãos. Eu acho que isso é um momento bem importante para estar reforçando isso, né? Antes das alimentações, após o uso do banheiro, sempre que tossir, fazer a etiqueta da tosse, tossir no cotovelo, se sujou a mãozinha, orientar que deve ser lavada com água e sabão. Eu acho que dá para ensinar já as crianças. E as maiores, você pode conversar sobre o uso da máscara, por que é importante ela usar a máscara, que ela vai prevenir a transmissão para outras pessoas e também vai se proteger. Então, acho que tudo isso a gente consegue ensinar, assim, para as crianças. Não é tão fácil, eu acho que é difícil para elas, assim, pela questão dessa fase da infância, uma fase de interação com outras crianças. Então, isso é muito difícil a gente controlar, né? Não é fácil mesmo, mas a gente precisa explicar, né, como que funciona a transmissão, por onde que o vírus pode entrar, né, pelo nariz, pela boca, pelos olhos, para que ela não se autocontamine.
No Fala Doutor de hoje, falamos sobre as dúvidas comuns no cuidado das crianças com a Covid-19 com a doutora Heloísa Giamberardino, coordenadora do setor de serviços de epidemiologia e infecção hospitalar do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.